juntos com você, celebrando e finalizando essa semana linda, gente, que é a da amamentação, semana que chama atenção para a importância desse ato de amor, de carinho, de direito, né, para a criança e também para a mãe, que é o direito de amamentar. E nós estamos numa campanha que esse ano traz como lema, como tema: ninguém pode fazer por você, mas todos podemos fazer junto com você. Que beleza, né? Sua mãe pode dar o peito, pode dar a vida, mas a sociedade, como todos os profissionais da área de saúde, podem ajudar. Porque o ato de amamentar é simples, mas em algumas situações pode ser complexo, pode ser complicado para essa mãe. Aquelas que não conseguem amamentar ficam com uma frustração muito grande, mas elas sim contam com uma rede de apoio, e é isso que nós queremos saber aqui no programa. Realizada há 25 anos, a Semana Mundial de Aleitamento Materno acontece em 2017, entre os dias 1º, aconteceu, né, está finalizando hoje, a 7 de agosto, é celebrada em cerca de 150 países com o tema Trabalhar Juntos para o Bem Comum. A iniciativa visa o fortalecimento da ação conjunta entre todos que lutam pelos direitos sociais, reprodutivos e humanos. O Saúde no Ar se une a essa campanha e hoje vai trazer dados importantes e as ações que aconteceram e ainda vão acontecer ao longo desse mês do agosto dourado. Você sabia que o agosto tem aí essa cor dourada? Vamos saber por quê com as nossas convidadas. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, no Saúde no Ar, recebe a coordenadora do Banco de Leite da Maternidade, Climério de Oliveira, Sandra de Faria, e Cibele Correia, nutricionista e coordenadora do Banco de Leite Humano do Perba. Bom dia, prazer recebê-las aqui.
Bom dia.
Pois é, uma semana de muito trabalho, mas muito gostosa, né? Muito gostoso trabalhar com esse tema. Fala um pouco, então, Sandra e Cibele, da experiência que foi desta semana, quais foram os atos, as ações que já aconteceram e o que ainda está por vir.
Bom, nós estamos no último dia da semana, né? Semana Mundial de Aleitamento Materno. É um incentivo mundial que já existe há 25 anos, com o intuito de incrementar, promover, né, estimular, chamar atenção para a amamentação, que a sociedade hoje está um pouquinho esquecida, né? Reaprender a amamentar. Uhum. Né? E também falar sobre o Agosto Dourado, né, que foi uma iniciativa do governo brasileiro, instituído como agosto, como mês, né, de promover a amamentação. Por isso o nome Agosto Dourado, é porque o leite materno é padrão ouro para a alimentação dos bebês.
Já estou aqui com o meu lacinho do Agosto Dourado, incentivando também que vocês reproduzam esse tema. A semana encerra hoje, mas o mês inteiro é para chamar a atenção. E não por acaso, né, Cibele? A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que as mães amamentem seus bebês por no mínimo 2 anos e que o leite por 6 meses, né, que o leite materno
exclusivo,
de forma exclusiva, seja o único alimento de criança até o 6º mês, né, de vida. A iniciativa, portanto, pretende incentivar as mães e os recém-nascidos a cumprir esta meta. Mas e por que algo que seria natural, esperado, a mãe deve amamentar, uma campanha um mês inteiro para chamar a atenção? Por quê? O que ocorre, na verdade, para que a gente precise estar sempre chamando a atenção das pessoas para o aleitamento materno?
Na verdade, eu já vi relatos de muitas mães que me falam assim: poxa, Cibele, eu achei que amamentar era tão simples, era só colocar o bebê no peito e tudo ia dar certo. Só que, na verdade, não é tão simples assim, né? A mãe, principalmente aquela do primeiro filho, que não tem experiência, ela fica muito insegura. Acontecem algumas dificuldades, sim, quando a criança não tem uma pega correta, quando o bico do peito da mãe também não é muito adequado, que precisa ser feito algumas manobras para, né, exercitar e formar o bico, para que não aconteça as rachaduras, né, que dói bastante. Né? Então, essas dificuldades, então, às vezes o peito enche demais, a mãe não sabe como lidar com aquela situação e dói bastante. Então, algumas situações dificultam o processo natural da amamentação. Né? Então, sem o apoio, fica muito difícil. Tá?
Então, por isso,
o papel dos bancos de leite, dos profissionais e principalmente da família.
Então, por isso que a campanha, não é, Cibele, diz: ninguém pode fazer por você, isso, todos podem fazer junto com você. Juntos. O que está por trás desse tema?
É todo um contexto, né? Hoje nós vemos que, assim, o contexto familiar é uma grande causa de desmame. Porque a mãe que não amamentou, ela não vai orientar a filha nem a neta, Então, isso tudo é um desgaste emocional para aquela mãe que está ali naquela dificuldade. E se ela não tiver o apoio da família, de quem está em volta dela, realmente a amamentação não acontece.
Sandra.
Antigamente, amamentar e a mãe orientar a filha que pariu, né, a como amamentar, era uma coisa normal, cultural, esperado. Então, a mãe paria, todo mundo se voltava ali para aquele binômio, né? A avó, a mãe, a sociedade por um todo, o vizinho, sempre ajudava a amamentar. Né? Com a industrialização, a vinda do leite artificial, houve uma campanha de desamamentação, né? Se posso dizer assim. Então, as pessoas... Acabou um pouquinho dessa cultura da família estar ali apoiando, amamentar, aí às vezes a mãe não amamentou. Porque...
Isso parte geralmente da mulher, porque ela tem alguns mitos, né? Ah, porque a mama vai ficar flácida, que vai doer muito, que ela vai sentir muito dor. Essa mãe, geralmente, que começa a fazer esse desmame mais cedo, ou é a família até que desestimula? Como é que acontece?
Tem toda uma coisa cultural, né? Tem essa coisa cultural, que eu acho que é a mais importante, né? A sociedade não tá, parou de estimular essa coisa do aleitamento, na comercialização, né? A propaganda de leites artificiais desestimulou isso. A mulher caiu, foi para o trabalho, né? A mulher saiu de casa mais cedo. Então, isso aí, quando tu fala todos, inclui as empresas também, disponibilizando de salas de amamentação, né? A licença de gestação, que foi ampliada, né? Que o serviço privado possa ampliar também. É todo um contexto, mas tem também esses mitos, assim, minha avó não amamentou, minha mãe não amamentou, então eu também não vou ter leite, uhum, né? Que é um mito, né? Na realidade, ela não amamentou por algumas outras circunstâncias, ou então por uma cultura familiar de não amamentação, porque a gente pretende, com todo esse apoio, é que isso se reverta, né?
Pois é, por isso que temos aqui instituições específicas, né? Tem até clínicas particulares que fazem um trabalho específico de incentivo à amamentação. No setor público, vamos saber também aqui quais são as unidades que prestam esse atendimento e essa força necessária para que a mulher consiga esse direito, né, de amamentar, e a criança também receba esse direito. Nosso ouvinte Marisa, ela fala uma coisa interessante, Sibeli, que é a questão do não introduzir logo o mingau muito cedo. Ela falou que as mães estão folgadas, às vezes não, às vezes a mãe tem realmente um problema. Agora, e às vezes essa mãe, ela tem consciência da importância nutricional que tem o leite materno?
Pois é, então eu vejo assim, que todo esse trabalho de base deve ser feito no pré-natal. Isso envolve os profissionais de saúde que fazem pré-natal, o papel do médico, do enfermeiro, do nutricionista, para que oriente e informe essa mãe da importância do leite materno. Como já foi falado, é o padrão ouro da alimentação. É o alimento completo que, além de nutrir, ele protege a criança contra as infecções. Uhum. Tá? Então, é de muitíssima importância para o desenvolvimento dessa criança, né, completo. Então, isso é importante que seja informado à mãe durante o pré-natal, para que ela, durante esse período, se esclareça, se prepare, porque na hora que o neném nasce, é tudo muito rápido, né? Então, essas informações, até para que a mãe absorva, fica difícil. Tá? Então, a família também deve participar dessas consultas de pré-natal. Por quê? Porque o companheiro, a mãe ou a sogra que está dando esse apoio precisa também ter essa consciência. Como a colega Sandra falou, a cultura da amamentação está sendo perdida, está acabando por conta disso. Tá?
Pois é, tivemos uma série, mais do que colocar essa mãe em foco, o que ela quer ou não quer, a gente precisa dar apoio, né? Incentivar.
Exatamente.
Orientar para que ela entenda a importância. Uma vez orientada, informada sobre isso, é muito difícil aquela mulher que pode e que não vai querer amamentar o seu filho, né?
Quando a gente fala, ela falou do leite materno, nutricionais, então tem vários aspectos, né? Tem o nutricional, né, é o melhor alimento, ele tem tudo, até o sexto mês você não precisa dar mais nada. O leite que Maria produz é específico para seu filho, né, é feito específico mesmo para aquele bebê dela. Né. Tem os aspectos imunológicos, que são é como se fosse a primeira vacina do bebê. Né. Então, todas as doenças que a mãe teve, todas as vacinas que a mãe tomou, ela passa anticorpo para esse bebê, ele fica protegido, né? Enquanto ele está com aquela amamentação, ele está protegido dessas doenças. Tem os aspectos emocionais, porque o bebê, ele nasce fisicamente com 9 meses, alguns apressadinhos nascem antes, mas emocionalmente ele precisa, para nascer como gente, ele precisa do olhar da mãe, né? Ou de quem cuida. Tem um aspecto financeiro, né? É bem mais barato, né, minha gente? Não precisa gastar
tá
nada.
Já está prontinho, quentinho, uma embalagem linda.
É verdade.
E é ecológico também, né? Porque o que, que se gasta para fazer garrafas, mamadeiras, chupetas, latas? Isso aí polui todo o ambiente. Então, além de tudo, é ecológico, né? Amamentar também é ecológico.
Então, vocês ouviram aí alguns dos benefícios da amamentação? Sim. Fechando esse bloco, queria que vocês contassem um pouquinho o que, que já aconteceu, né? Ontem tivemos atividade, teve caminhada, teve mamaço, o que, que foi preparado e o que, que ainda temos ao longo desse mês? Sim.
Bom, então nessa semana que foi bastante intensa, né, de atividade, nós tivemos um mamaço, que é um encontro de mães. Isso começou em alguns países da América Latina e se difundiu na Semana Mundial. Então, aqui em Salvador foi feito ontem no shopping, né? E onde as mães se reúnem para mostrar que a amamentação é uma coisa boa e positiva. Foi feita também uma caminhada na orla, ali no Jardim de Alá, onde as comissões de aleitamento materno e apoiadores da amamentação fizeram, né, tanto do município como do estado, fizeram a caminhada ontem de manhã. E ainda, em continuidade no mês do Agosto Dourado, vamos ter um seminário dia 22, né, na Unifax ali da Paralela, né, às 13h30, quem quiser comparecer está convidado para falar sobre as questões da amamentação, as vantagens, né, do aleitamento materno.
Paralelo a isso, gente, caso unidade hospitalar, ela tem várias atividades, vários cursos que são feitos, né, incentivos profissionais a quem está parido naquele momento, mas isso aí é também feito anualmente, todo dia a gente está nessa campanha. É apenas destacar o mês de outubro, destacar a primeira semana, mês de agosto, mas lembrar que isso é todo dia, a gente tem que lutar pela amamentação todo dia.
Pois é, a luta é sempre, né, constante. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, queria que as nossas convidadas pudessem realmente confirmar ou não esses dados divulgados na última terça-feira, apenas 40% dos bebês com menos de 6 meses se alimentam exclusivamente do leite materno no mundo. No Brasil, o levantamento apontou que somente 38,6% se alimentaram só com leite materno, considerando 5 meses de vida, tá? Então, ou seja, 38% ainda é um índice que vocês consideram baixo, a luta é grande, a campanha precisa ser mais intensa?
Na verdade, é um índice muito baixo, né? São os indicadores que mostram a real situação da amamentação. Então, por isso que é importante que todas as pessoas da sociedade, né, se unam para em prol do apoio a essa mãe. Porque, como falamos, essa cultura de amamentar está acabando.
É um índice baixo, mas já esteve mais baixo, por incrível que pareça. E por isso começou essa campanha há mais de 20 anos, 25 anos atrás. A OMS, a Unicef implementaram essa coisa de voltar à amamentação, estimular a amamentação, né? E porque esse estímulo à amamentação foi uma política pública que isoladamente mais contribuiu para a diminuição da mortalidade da criança no mundo inteiro.
Então, a alimentação, a amamentação é uma peça-chave contra a mortalidade infantil.
Exatamente.
E se o índice de mortalidade vem caindo, também ainda é alto, mas vem caindo, graças também a ações como essa do incentivo à amamentação. Daí a importância.
Como nós falamos, porque o leite materno, ele não apenas nutre o bebê, ele protege das infecções. Então, como Sandra acabou de falar, crianças morriam de 0 a 1 ano de idade, era alto o índice de mortalidade, né, infantil, por conta de diarreias, enterocolites, né? Então, o leite materno faz o papel protetor.
Pois é. Então, estamos aí, gente, tá? No Agosto Dourado, lembrando a importância da amamentação, alimento padrão ouro, por isso dourado, nesse mês de agosto. Sandra de Faria, coordenadora do Banco de Leite da Maternidade Climério de Oliveira, e também Cibele Correia, que é nutricionista e aqui está representando o Iperba. Tem a pergunta da nossa ouvinte lá do bairro da Pituba. Beijo para você, tá, Bia? Bia Monteiro, que perguntou o seguinte: que alimento, Cibele, a mãe deve evitar durante a amamentação e até qual a idade realmente que o bebê deve ser amamentado?
Bom, Bianca, na verdade, a mãe deve evitar uma alimentação, né, com excesso de gorduras, tá? Então, aqui, como a gente sabe que o baiano gosta daquele feijão bem caprichado, né? Nas carnes, no toucinho e tal, deve-se evitar, tá? Alimentos com muita gordura, excesso de condimentos também, tá? Deve ser retirada.
500, mas ficou com uma dúvida. Será que passa? O que, que vai para o leite? Do alimento também, de substâncias que as mulheres podem ingerir, como álcool, fumo.
Exatamente. Então, álcool e fumo é rigorosamente proibido, né? E com relação ao alimento, deve ser a alimentação mais saudável possível, tá? Então, muita fruta, verdura. Hoje é indicado a alimentação, o prato, quanto mais colorido, mais rico de nutrientes ele é. Então, né, quanto mais ela puder variar as verduras, as frutas, a proteína também, evitar a preparação de frituras mais cozidas, e evitar refrigerantes também, produtos industrializados, que a gente sabe que tem uma carga muito elevada de conservantes, produtos químicos, né, para conservar e tal. Então, a alimentação tem que ser a mais natural possível. Não existe nenhum trabalho científico que prove, porém, alguns alimentos bastante calóricos, eles ajudam a aumentar a produção do leite, como o milho, né? Então, existe essa cultura do mingau de milho, do mucunzá, que é muito utilizado aqui, e ele realmente, por ser muito calórico, ele ajuda a aumentar a produção do leite. Líquido bastante, suplementação hídrica é muito importante, tá? E a amamentação é indicada assim, de 0 a 6 meses, exclusivo leite materno, não precisa nem da água. O leite materno, ele supre a necessidade hídrica do bebê. E a partir dos 6 meses até os 2 anos de idade, como orientação do Ministério da Saúde, a amamentação deve ser continuada, junto com a alimentação complementar, né? Que a partir de 6 meses a gente introduz as frutas, as verduras, né? A alimentação complementar. Então, assim, mas o tempo de amamentar, quem vai definir é a mãe e o bebê, tá? Se ela quiser amamentar 3 anos, 4 anos, até temos relatos, né, de mães que amamentam até 5 anos, tá? Então, isso vai de acordo com a família.
E aí estaria dentro de uma questão afetiva, mais nutricional, porque a criança com 5 anos, ele já tem acesso a uma gama muito maior de alimentos.
Como,
né?
O vínculo da amamentação é forte, tá? Então, tem mães que não querem, elas chegam no consultório chorando, eu não quero, meu bebê está com 2 anos, mas a pressão familiar é muito alta, muito grande para que eu pare, mas eu não quero e o bebê também não quer. Então, assim, quem vai decidir o momento de parar é a mãe e o bebê. Porém, a orientação, a indicação é que amamente pelo menos até os 2 anos de vida.
Então, mãe, não se sinta pressionada, né? Esse é um direito seu, seu momento especial, seu e do seu filho. Então, curta, aproveite e faça disso algo realmente especial, né? Sandra, então, o banco de leite, qual vai ser o papel do banco de leite? Algum ouvinte perguntou, comentou isso um pouco antes, na época dela não existia. Qual é o sentido do banco? Como é que eles trabalham?
Bem, o banco de leite, né, tem duas funções, de promover, estimular e apoiar a amamentação e de pasteurizar o leite para aqueles bebês que a mãe ainda não pode, né, não tem leite para dar. Geralmente os bebês da UTI, né? A gente não pasteuriza para bebês para fora. Então, toda essa mãe que falou aí, né, que ela não poderia ter doado, né, mas não tinha banco de leite na época. Mas, assim, se a pessoa tem alguma dificuldade com a amamentação, ela pode procurar um banco de leite, que lá vão ter pessoas que vão ajudar.
Tanto para doar, quanto para receber esse material. Tem que ter algum cadastro, tem que passar por alguma triagem. Quem pode ofertar e quais são as condições e quem vai poder receber?
Na realidade, assim, se a mãe quer ser doadora, ela entra em contato com os bancos de leite daqui de Salvador, né, o Iperba ou a Climério de Oliveira. Ela liga, diz a sua intenção de doar o leite, né? Qual é a mãe que pode doar? É toda mãe saudável, que esteja produzindo mais leite do que o seu filho necessita. Então, ela liga, é lá o pessoal vai orientar direitinho tudo que ela tem que fazer, né? É encaminhado para a casa dela uma ficha para ela preencher sobre os dados do pré-natal. A gente pede para ela encaminhar a cópia dos exames do pré-natal ou mandar via e-mail. E quando levam essa ficha, levam também já o material, né? Os frascos estéreis, gorro, máscara, vai uma pessoa que vai orientar ela. Então, quando ela tiver colhido o leite, tiver em torno de 10 dias que ela está colhendo, ou que ela já encheu o frasco, aí ela liga para a gente, né, para o Iperba, para Climério, e aí vai um carro buscar esse leite. Então, ela não precisa ir hora nenhuma no banco de leite, se não quiser. né? É, a gente tem uma parceria com o Corpo de Bombeiro, tanto a Climério quanto o IPEBA, eu estou falando aqui pelos dois, né? É, que faz isso também, vai tanto levar o material como buscar o leite.
Tá? Ok.
Quer o telefone? Tudo telefone bem. Da Climéria é 3283-9264 e o do IPERBA?
O telefone do IPERBA é 3116-5118.
Qual é esse instituto do IPERBA, além desse cuidado, dessa orientação, banco de leite, que outros serviços também oferece para essa mãe?
E nós temos lá no banco o consultório de aleitamento materno.
Nos dois.
Tá? Nos dois também, né, Sandra? Sim. E nós funcionamos de segunda a sexta, né, de 8 até as 17 horas. E é muito simples, qualquer dificuldade, independe da mãe que tenha tido o bebê no IPERBA ou na Climeiro, qualquer local que a mãe tenha
inclusive
tido o bebê.
Inclusive rede privada também.
É, rede privada também. Telefone, é um serviço gratuito e agenda um horário e nós fazemos esse atendimento para apoiar, tirar as dúvidas, resolver as dificuldades que essa mãe, né, esteja tendo. E importante que ela vá na companhia do familiar, dos cuidadores, dos apoiadores dela, porque as informações vão ser para todos, né, que estão ali ao lado da mãe, como fala a campanha, todos juntos em prol da amamentação.
Tem uma pergunta do ouvinte que fala que tem alguns alimentos que são realmente, podem estimular a produção do leite, mito ou verdade? Ela disse que já ouviu falar em jaca, por exemplo, que o consumo de jaca pode aumentar a produção de leite. Vai aparecer de tudo aqui, tá?
Existem alguns mitos, né? Na verdade, a jaca é um alimento muito doce, né? Tem muita frutose e o açúcar das frutas, tá? Agora, alguns alimentos realmente eles fazem uma diferença. Você vê que a alimentação das índias basicamente é o quê? O milho e a mandioca. E as índias amamentam muito os seus filhos, tá? Então, a amamentação está relacionada muito à dieta materna, mas também à questão emocional. Nós sabemos que a mãe é tranquila, apoiada, ela produz um hormônio que atua diretamente na produção do leite. Tá? Que é a prolactina. Então, a mãe tensa, ansiosa, estressada, por mais que ela se alimente, por mais que ela beba água e faça tudo certinho, o bebê sugue direitinho, mas se tiver esse bloqueio hormonal, ela, devido ao estresse, ela não vai ter uma boa produção.
Outra coisa, gente, é que o que mais faz produzir leite é colocar o bebê para mamar.
Pariu no primeiro momento, já coloca.
Quanto mais precoce, melhor.
Desculpa, pode concluir. O parto normal ou o parto cesárea vai fazer diferença em relação à produção do leite? As mães têm essa dúvida também.
Quando o parto é normal, né, só o próprio trabalho de parto já tem um hormônio chamado ocitocina, que também está relacionado com a amamentação. Então, normalmente, quem tem um parto normal, a pojadura se dá um pouco antes, né? Na cesárea, principalmente quando a cesárea é marcada, às vezes essa pojadura demora um pouquinho mais. Mas assim, quanto mais precoce você botar seu bebê para mamar, mais cedo você vai ter leite. E outra coisa é que o bebê já vem com uma certa reserva. Então, no início, ele tem um estômago pequenininho. Então, no início, ele mama pouquinho mesmo. Produz pouquinho, mas ele também precisa de pouquinho. Né? À medida que ele vai sugando, vai produzindo mais. E que quando ele vai crescendo, vai precisando de mais. Mas nos primeiros dias é pouquinho mesmo, aquele colostrozinho, né? O organismo é sábio.
E com relação ao parto cesáreo, eu vejo da seguinte forma. É muito mais dolorido que o parto normal. Então, as mães, elas sentem muita dor ao levantar, ao ter que, né, dar os cuidados ao bebê. Diferente do parto normal, que a recuperação é muito rápida, tá? Outro mito também que acontece, que muita gente acha que o uso do antibióticos não produz leite, seca o leite. Isso não é verdade, tá? Então, todas as mães que têm bebê por parto cesáreo necessitam o uso do antibiótico e produzem leite, dependendo do apoio que ela esteja tendo.
Jacira, quer fazer uma pergunta? Está no bairro da Fazenda Grande. Olá, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Qual sua dúvida?
Eu gostaria de perguntar para a médica que eu uso Nescafé. E eu junto um bocado de frasco, que uma vez eu vi na televisão falando que aqueles frascos de vidro da tampa plástica que serve para ir para a maternidade para fazer o armazenamento de leite. Se eu posso ir levar em alguma maternidade e entregar esses frascos?
Pode. Obrigada, tá? Pela sua participação, Jacira.
Ô, Jacira, que bom que você falou sobre esses frascos. São super importantes para a gente que trabalha em banco de leite, porque esses frascos é que a gente coleta o leite. Realmente, esse frasco de vidro com tampa de plástico vai ser muito útil. Você pode ligar para um dos dois bancos aqui, o Iperba ou a Climério de Oliveira, o que for mais perto, né, para você, o que for mais fácil. Pode ligar também, que a gente pode tentar ver se consegue pegar o frasco com você. Uhum. Tá? Os telefones, vou dar de novo, da Climéria, 3283-9264, e o do Iperba
é o 3116-5118.
O que pode prejudicar ou favorecer a amamentação, né, para que elas fiquem bem orientadas? O que pode prejudicar?
Então, usar bico ou mamadeira. Isso prejudica porque a maneira como o bebê pega o seio é diferente da maneira como ela pega o bico ou mamadeira. Então, pode dar aí confusão de bico e o neném acabar pegando errado no seio, ferindo o seio e a criança não conseguir mamar, né? Dar outros leites complementares, né? Sem necessidade, né? Se não tiver uma orientação precisa, uma orientação médica. Fumar, né? Fumar o fumo, né? Atrapalha a amamentação, diminui a produção de leite, né? Fumar não é bom de jeito nenhum, né? E bebida alcoólica também não deve.
E o que diga,
Sibeli? Com relação à bebida alcoólica, algumas mães já me referiram. Sibeli, eu posso beber aquela cerveja preta? Que tem um tabu, né, gente?
Sim,
um mito antigo que a mãe produzia mais leite quando tomava cerveja preta. Então, isso não é verdade. Deve-se evitar qualquer tipo de bebida alcoólica, por menor que seja o teor. O que é importante é que a mãe descanse, se alimente bem, né? E, principalmente, coloque o bebê para sugar, tá? As dificuldades vão acontecer, porque é normal, tá? Então, nesse momento, procurar os bancos de leite profissionais que realmente têm a experiência. Porque, hoje em dia, a gente está vendo que muitas mães estão buscando a internet. E, muitas vezes, a internet não tem as informações corretas, tá? Então, é um alerta que as mães tenham cuidado. Porque nem tudo que está na rede, na internet, é correto. Então, procurar as pessoas indicadas, mesmo que são os bancos de leite, os profissionais experientes com isso.
Vamos ouvir aqui as intervenções dos ouvintes que chegam pelo WhatsApp. A amamentação é a primeira e mais importante vacina que a mãe dá ao seu filho. O colostro vale ouro para a criança. Por isso aí o Augusto Dourado. Obrigada, tá, Eliette? Você está certíssima. Eu queria dizer aqui a nosso ouvinte, não se identificou, que a minha irmã não deixou a filha amamentar para que os seios dela não ficassem caídos, né? Flácidos. Eu soube disso tarde demais, porque o meu sobrinho hoje já está com 7 anos e não foi amamentado. Indignada, fala que a nossa ouvinte é para se indignar mesmo.
Mesmo, porque isso não é verdade, tá? A mama, ela aumenta de tamanho, ela fica realmente pesada, mas a gente fazendo a sustentação, né, com o uso do sutiã adequadamente, né, não acontece. Então, amamentar não faz, viu, gente, não faz a mama cair.
Olha aí, a Nivalda disse o seguinte, que no primeiro filho ela amamentou até 1 ano, porque depois ela ficou grávida e o pediatra disse que já era para tirar a mama, quando ela engravidou do segundo filho. Já o segundo, amamentou até 3 anos. E ela disse que só parou porque as pessoas falavam que aquele leite não fazia mais bem para a criança. Nivalda, obrigada pela participação. E aí? Primeiro essa gravidez, engravidou do outro filho, aquele que ainda está mamando.
Às vezes os obstetras, eles pedem para, pelo menos nos primeiros 3 meses, ela interromper um pouquinho, porque o estímulo da mama libera ocitocina. A ocitocina é um hormônio que libera o leite, né? Ele faz parte da então, se você está grávida no início, a liberação dessa ocitocina pode precipitar um aborto, alguma coisa assim. Então, geralmente, os obstetras pedem para nos no início. Mas se ela já está fazendo e não aconteceu nada, não tem problema. Só quando tem um risco, realmente, de aborto.
A gente agradece, então, Sibeli. Obrigada aqui pela participação.
Nossa,
pelo trabalho incrível, né?
Então, parabéns pelo apoio, né? Pelo espaço aberto. Obrigada.
E a Climério também, né?
Obrigada também. Mais uma vez aqui, estaremos sempre que precisar.
Só para finalizar, a mamãe pergunta o seguinte, vocês dão orientação também à mãe que vai voltar ao trabalho para que ela possa reservar o leite, pode sim?
Sim,
isso.
Com certeza.
Ok, então obrigada a todos que fizeram com a gente, que participaram do programa Saúde no Ar de hoje.